fechamento tem que ser encarado como uma final de campeonato. O cara chega na final de campeonato sem ter passado pela semifinal, sem ter passado pelas quartas de final. Então essa é a mesma lógica. Não tem sentido eu fazer a visita, eu pegar a documentação, eu aprovar o financiamento e eu ir pro fechamento no freestyle, chegar tentando improvisar. Não cola.
Está começando mais um CapCast, o podcast que vai ajudar você, corretor, a ter um resultado acima da média. Meu nome é Lucas, pros íntimos é Siqueira.
E o meu nome é Mike, e eu sou o CEO da Cap.
Hoje o nosso tema é um tema muito importante que a gente passa nos nossos treinamentos aqui para o nosso pessoal, que faz eles se desenvolverem cada vez mais. E esse tema é sobre fechamento. Então começo, Mike, esse podcast fazendo uma pergunta. Como ter um bom fechamento?
Bom, antes da gente entrar em como ter um bom fechamento, vamos entender o que é o fechamento, né? Pra que que ele serve, onde ele se encontra. Então, o que acontece? Hoje, o fechamento, ele é uma das etapas mais importantes da venda, porque ela é a etapa que antecede a assinatura de contrato, tá? Vamos lá, vamos destrinchar a venda nas etapas que elas existem. A gente começa toda a venda de um imóvel através da captação, que é onde o cliente entra em contato com o corretor. Tá, então começa por ali, a captação, a atração de clientes. A partir disso, essa etapa tem como objetivo conseguir o contato desse cliente para poder levar para a próxima etapa, que é conversar no WhatsApp ou por ligação. A partir desse momento, a função dessa primeira negociação é somente uma, que é levar para a próxima, que é a visita. Fazer a visita ou, em alguns casos, até mesmo enviar a documentação antes de fazer a visita. Então, a próxima etapa, depois da documentação enviada e da visita realizada, aí sim é o fechamento. Depois do fechamento, vem a assinatura de contrato e aí pós-venda, certo? Então, já que o fechamento se encontra uma etapa antes da assinatura de contrato, ele é a negociação com maior impacto na venda. E existem várias formas do corretor ele se sair melhor no fechamento. Então, o fechamento ele é uma etapa importantíssima para venda. Mas qual que é a missão principal de um fechamento? Sabe me dizer, Siqueira?
Cara, missão principal... Eu sei que ele é diferente da visita, né?
A visita a gente tem aquele intuito de encantar o cliente, de criar aquele primeiro momento de conexão, de... entender as razões principais do cliente dele querer comprar o imóvel. Mas o fechamento, ele tem um intuito muito simples, que é fechar o negócio. Pensa comigo, se o cliente ele tá na tua frente, com um crédito aprovado, querendo comprar o imóvel, ele não fez todas as etapas anteriores para chegar agora e tu jogar todo esse trabalho no lixo. Então ele quer comprar o imóvel. E a função do corretor tá preparado o suficiente para conseguir fazer essa venda de forma mais saudável possível. A função do fechamento, a missão do fechamento, é conseguir chegar a um acordo bom para o cliente. E esse acordo bom é comprar um imóvel. Agora, vão ter outras intempéries aí no meio que vão ser relacionadas à negociação, à condição de compra, à localização, ao próprio imóvel, que são obstáculos que a gente precisa trabalhar nessa negociação final. Mas o fechamento, ele tem como missão, objetivo final, vender um imóvel para o cliente, certo?
Mas eu acredito que essas intempéries, né, que tu trouxe, essas objeções, né, se tu não leva para o fechamento e tu querer fechar no Whats, bah, é um desastre, né?
Não acontece. Um erro muito clássico do corretor é o cliente aprovou e mandar os valores no WhatsApp. Isso não pode acontecer. Por simples fato, a gente não sente o cliente, a gente não sabe quais são as reações dele frente àqueles valores, a gente não tem aquela comunicação mais efetiva, linguagem corporal, a gente não sabe o que o cliente está pensando, o que ele está sentindo. Porque tu tá do outro lado da tela do celular dele, onde ele não consegue ouvir teu tom, ele não consegue ver tua confiança, ele não consegue sentir a emoção daquela compra, ele não tá com o sentimento vivo dentro dele. É um negócio frio, é um negócio às vezes até morno, mas não pode. O fechamento tem que ser um negócio quente, um negócio onde sinta o calor do negócio. Então, para isso, tem que ser feito pessoalmente, não pode ser feito através de WhatsApp. A videochamada também, ela perde um pouco dessa emoção. Então, com os devidos cuidados, hoje em dia, vou fazer o fechamento sempre pessoalmente. Sempre pessoalmente. O que que o cliente busca no momento dessa negociação final? Ele busca atender uma necessidade dele. Qual é a necessidade dele? Pode ser privacidade, pode ser segurança, pode ser uma localização, fácil acesso, pode ser investir em algo, pode ser não pagar aluguel, deixar de gastar dinheiro, adquirir um patrimônio. Então são várias as necessidades que o cliente tem nesse momento da negociação final. E cabe ao corretor ter as armas suficientes, as armas no bom sentido, porque a gente não força nenhum tipo de venda. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, não precisa forçar para vender, só precisa ativar os botõezinhos certos. São vários botões racionais e emocionais. Tu precisa ativar esses botõezinhos certos e fazer com que o cliente se sinta tranquilo de fechar um negócio e que ele está fazendo um bom negócio. E a gente não consegue isso se a gente chegar para um fechamento despreparado, por exemplo.
A preparação é fundamental, né? Acho que em todos os esportes aí, né? Tem até jogador de futebol, né? Diz que faz treinamento mental, né? Não é muito minha praia, né? Tu curte mais, mas tem isso, né? Os caras fazem treinamento mental antes de entrar em campo. Bah, como é que eu vou receber a bola? Como é que eu vou chutar? Como é que eu vou passar? Preparação acho que tá presente em todas as grandes oportunidades que a gente tem, né?
É, me diz uma coisa. Quantos jogos por semana um time de futebol faz?
É um time de alto padrão?
Sim, dois, né? Normalmente dois. Na quarta e no domingo.
Boa, boa.
Mas quantos treinos ele faz por semana?
Ih, acho que é muitos.
De 5 a 6. E durante o dia ele treina de manhã, muitas vezes físico, e de tarde técnico.
Alta performance.
Exato. Então o jogador de futebol, ele treina por 2 turnos durante o dia e ele joga 2 vezes na semana. E muitas vezes no dia que ele joga futebol, de manhã ele também faz um treino, seja de um relaxamento muscular, ou seja uma alimentação, ou seja o próprio descanso faz parte do treino dele. Então ele mais treina do que joga. Agora, porque a gente está falando do âmbito corporativo, a gente não vai se preparar para um jogo, para uma final de campeonato? Porra, fechamento tem que ser encarado como uma final de campeonato. O cara chega na final de campeonato sem ter passado pela semifinal, sem ter passado pelas quartas de final? Então essa é a mesma lógica. Não tem sentido eu fazer a visita, eu pegar a documentação, eu aprovar o financiamento e eu ir para o fechamento no freestyle, chegar tentando improvisar. Não, não cola, não cola. Então a preparação é muito importante.
Uau, o freestyle foi muito bom.
Boa, essa aí o Zorb falou uma vez, cara. Eu achei muito boa, eu adoro usar esse termo.
Tá louco. Vai improvisando na hora. As perguntas vêm, as objeções surgem e... Não pode gaguejar, né?
Não pode, não, mas não existe. E aí o que acontece? Esse cara que chega pro fechamento no freestyle é o cara que normalmente, se ele for pego no contrapé, ele pode mentir pro cliente. Porque ele não quer perder a venda, mas ele não tá preparado o suficiente para aquele momento. Aí o que acontece? Ele mente. Ou ele perde a venda. Porque ele não tá preparado. Então o grande segredo pro fechamento é a preparação. Como se faz uma preparação pro fechamento? Bom, vamos supor o seguinte. Cara, o cliente ele já entrou no teu anúncio. Ele já chegou através de uma indicação. Tu já conversou com ele, tu já fez simulação. Tu já fez o primeiro encantamento dele ali no WhatsApp ou por ligação e tu fez a visita. Na visita, porra, ele se deslocou, ele levou a família dele, ele ele investiu 1-2 horas da semana dele pra te conhecer, pra conhecer o imóvel. Ele confiou a compra do imóvel dele na tua mão. Ele pegou e disse assim, Lucas, vai lá, resolve minha casa pra mim, por favor. E aí foi o Lucas lá, conseguiu aprovar o financiamento. Mandou a documentação, olhou a melhor renda, já fez o trabalho como tem que ser feito. Olhou a melhor renda, olhou a melhor condição de compra, viu que seria melhor ele pegar um imóvel com uma avaliação um pouquinho maior para dar um descontinho na entrada. Enfim, ele fez todas essas etapas. E ele chegou na hora do fechamento e não se preparou. Chegou pro fechamento, o cliente deu 2-3 objeções, ele não soube como responder, gaguejou, ficou mal. Não conseguiu achar nenhuma solução porque estava despreparado, porque não conhecia suficientemente a região e o cliente não confiou nele para dar esse passo. E aí o cliente disse que foi para casa pensar. Ele não foi pensar. Ele foi para casa simplesmente para fugir daquele lugar e procurar um outro corretor mais capacitado para vender para ele, porque esse não estava preparado o suficiente. Ele fez todas as etapas como deveria, mas na parte mais importante ele levou na brincadeira. Ele não levou como uma final de campeonato. E aí ele perdeu o negócio. E isso acontece, e é muito comum. Por quê? Pela falta da preparação. Como eu me preparo para um fechamento, Mike? Bom, no mínimo, um dia antes, tem que estar tudo pronto. Como assim tudo pronto? Bom, eu tenho que saber todos os empreendimentos da região. Eu tenho que saber todas as necessidades principais do cliente, e isso previamente eu coleto na visita. Como que eu faço isso? Bom, isso é um método que a gente ensina dentro do nosso treinamento, como coletar essas informações do cliente, as informações mais importantes, e faz parte também do script de fechamento que a gente usa dentro do nosso treinamento, como eu revivo todas essas coisas na negociação para ela ter mais impacto. Tá. Mas eu tenho que fazer uma leitura de toda a conversa que eu fiz com o cliente. Se eu fiz anotações, eu tenho que reler as minhas anotações e saber exatamente o que é importante para o cliente, qual que é o nome da esposa dele, qual que é o nome do esposo dela, qual que é o nome do filho, qual que é o nome do cachorro, quais são os cupidos que estão envolvidos na negociação. Vamos lá, cupidos, quem não sabe, quem não acompanha a gente há tanto tempo, cupidos, vamos lá, comprador, usuário, pagador, quem é o influenciador da negociação, quem é o decisor, quem é o operacionalizador e quem é o sabotador. Todas essas pessoas estão envolvidas na compra, direta ou indiretamente. A sogra, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o primo, o cachorro, o filho. Todas essas pessoas fazem parte da negociação, mesmo que elas não estejam presentes na mesa. Então é importantíssimo que eu tenha isso em mente. Que não é porque eu tenho um cliente na minha frente que ele vai tomar todas as decisões. Muitas vezes ele está precisando da entrada que o pai vai dar, que a mãe vai dar. E será que não seria interessante eu ter essas pessoas junto na negociação também? Então começa por aí. É eu atender todo mundo que está envolvido na negociação. Ponto. Depois disso, o que eu preciso fazer para me preparar cada vez melhor para um fechamento? Eu preciso conhecer toda a região. Eu preciso entender o que é importante para o meu cliente. Será que essa condição de pagamento vai ficar atrativa para ele? Custa eu montar mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco e deixar na manga? Porque acontece. Muitas vezes o que tu acha que tá bom para o cliente não tá. Tu tá acostumado a vender um imóvel, sei lá. A condição normalmente dos nossos clientes ela fica parecida. Fica um pouquinho de entrada, 500, 1.000, 2.000, 5 mil reais, às vezes zero de entrada e tudo parcelado. Mas às vezes mesmo tudo parcelado não é bom o suficiente para ter o cliente. Porque tu não sabe como é que está a organização financeira dele, tu não sabe o que é a condição de pagamento dele de verdade. E muitas vezes ele não te fala essas coisas. E aí tu diz assim, bom, essa condição aqui, 200 reais de entrada e 600 de parcela, ficou boa? Vamos fechar? Ele diz, bah, ficou ruim. Daí tu olha pra ele pensando assim, como assim ficou ruim? Nossa, ficou muito boa. Mas ficou muito boa com comparação com quem? Com os teus outros clientes? Perguntou pra ele antes se já esse valor era legal? Será que ele tá entendendo como é que funciona todo o processo de compra? E aí, se não ficou bom pra ele? Aí tu teve um não, e aí tu perdeu o negócio? Vai montar na hora uma outra condição? Não, tem que estar pronto. Beleza, show. Imaginei que talvez não pudesse ficar perfeito pra ti, então tenho essa aqui também. O que tu acha, fulano?
Bah, nessa aí o cliente se quebra, né? Ele se apaixona, na verdade, não se quebra.
Exatamente. E às vezes, a gente precisa mostrar as condições ruins pra mostrar qual que é a boa mesmo. Então, como que a gente normalmente começa um fechamento aqui dentro? Normalmente o corretor ele se prepara começando da opção mais cara, ou da que o cliente escolheu previamente.
Mas mais cara por quê?
Para ancorar, para a sensação de que aquela condição mais baixa, ela fique mais baixa ainda. Se um cara tenta me vender, sei lá, um celular. Bom, olha só, esse celular custa 8 mil reais. Quê? 8 mil reais. Não, mas tudo bem, a gente tem uma promoção que a gente consegue fazer ele por 6. Agora, o 6 já não é tão alto. Porque eu tô comparando ele com 8. Mas olha só, se tu pagar ele à vista, ele pode sair por 4.500. No início, o preço do celular já era o mesmo. Já era 4.500. Mas toda essa ancoragem deu um outro impacto. Mas aí eu vou precisar mentir o valor da unidade? Não. Não. Normalmente, dentro dos empreendimentos, tem uma variação de preço muito grande entre unidade. Às vezes uma terra, às vezes uma segundo andar, um décimo andar, uma unidade sol da manhã, uma unidade que tenha uma vaga coberta. Então existem unidades diferentes. E a gente precisa mostrar o preço das mais caras também para a mais barata parecer mais barata. Porque senão o cliente não vê valor na negociação. Se ele já começa com aquele preço. Se ele não tem a possibilidade de pagar mais barato, ele sente que ele está perdendo na negociação. E o corretor nunca pode dar essa sensação para o cliente. E como que ele faz isso? Preparando previamente as condições, estudando o empreendimento, estudando as variáveis. Daqui a pouco tem um empreendimento no bairro vizinho que tem uma condição muito melhor. Por que que eu não vou preparar essa condição também? Se eu vou usar, vai dependendo da negociação. Conforme a negociação me pedir, eu mostro ou eu não mostro. Não posso ser um catálogo, jogar a opção pro cliente.
Vai ser quase a Netflix, né?
Exatamente. Exatamente. Ó, cliente, tem um monte de proposta aqui na mesa. Toma, escolhe. Não.
Pior coisa.
Não pode. O cara vai ficar totalmente confuso. Então, o que acontece? Monta uma condição com base nos interesses do cliente. Porra, ele falou que tinha filho. Será que vai ser melhor eu apresentar um empreendimento pra ele que tem uma área de lazer pra criança ou que não tem? Será que vai ser melhor eu apresentar um empreendimento que tem uma piscina ou que não tem? Será que vai ser melhor eu apresentar um empreendimento que fica perto de uma escola ou um que fica longe? Essas coisas eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Só que eu consigo fazer isso sem ter essas informações, sem estudar previamente o cliente? Não. Pô, a gente não tá vendendo uma geladeira, um sofá. A gente tá vendendo uma casa, um sonho, um imóvel. A conquista de um patrimônio é um bem de longo prazo. Tu vende 2, 3, 5, 8, 10 por mês. O cliente, ele compra um em diversos anos. Então, ele precisa ter um atendimento especial. Isso é padrão do corretor. Porra, final de campeonato, cara. Final de campeonato, tu tem que estar preparado.
Maior venda da vida dele. Maior compra, né?
Exatamente. Até esse momento, provavelmente vai ser a maior compra. Vai ser a maior compra. E não é justo com ele eu prestar um atendimento porco. Não é justo, não é justo. E é isso que acontece se eu chego no freestyle.
Bah, a gente falou da Netflix ali, eu e a minha namorada, a gente passou esse final de semana, cara, sem mentira, acho que uns 20 minutos tentando achar um filme na Netflix. E daí tu vai pela capa, né? Daí tu não acha, vai lá... Vê, né, cara? E imagina quando o cara fala de uma compra, da maior compra da vida dele.
Exatamente.
Se pra ver um filme já é difícil, né?
Exatamente. Onde tu vai investir uma hora e meia, duas horas, quando muito duas horas e meia. Imagina um cara que vai investir 10, 15, 20 anos.
Bah.
Ele precisa se sentir seguro e ele precisa saber que ele tá fazendo uma boa escolha.
E ter esse filtro, né? Acho que o corretor, ele tá ali como um filtro também, né?
Total.
Um filtro que entende o cliente e consegue colocar as melhores opções pro cliente. Questão de condição, posição solar.
Né? Com certeza, com certeza. A gente não tá aqui pra ser um catálogo e mandar o cliente escolher. Eu até poderia fazer isso, mas aí por que que tu serviria? Ele poderia fazer isso online.
É, isso já existe, né?
Pois é. Mas se o cliente está na tua frente, é porque ele não quis comprar 100% online. É porque ele precisa ter a confiança de um profissional capacitado para ajudar ele a tomar uma melhor decisão. Quantos clientes não estão nem aí para posição solar? E se o corretor também não tá? Ferrou.
Ah, face sul ali.
Vender um imóvel face sul para o cliente numa área extremamente úmida.
Rio Grande do Sul.
Perto de mato. Nossa, esse apartamento vai ser úmido. Será que o cliente gosta de umidade? Será que ele não tem uma rinite? Ferrou? Entendeu? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Mesma coisa eu vender um sol da manhã para um cliente que trabalha à noite. Ele vai querer dormir de manhã, ferrou. Ele vai ter que ter uma janela blackout no dormitório dele e torce para que não seja um lugar muito quente, porque senão vai ser um inferno para ele dormir de manhã. Então são coisas que às vezes a gente não presta atenção. Mas deveria, porque isso faz a diferença no fechamento. Olha o nível de preocupação. Perguntar, cliente, olha só, a tua ideia é trabalhar de noite por quanto tempo? Pai, eu adoro trabalhar de noite, eu sou vigia noturno. Eu gosto, eu sempre trabalho de madrugada. Bom, então tu dorme de manhã, né? Show de bola, beleza. Pensando nisso, eu separei uma unidade onde vai ter uma incidência de sol no teu apartamento somente no final do dia. Ou seja, quando tu estiver dormindo de manhã, não vai pegar sol no teu quarto. O que que tu acha? Pô, esse cara se preocupou comigo.
E tu agregar esse valor, né, do modo que tu trouxe, será que o cliente não estaria disposto a pagar 5 mil a mais por isso, né, 8 mil a mais, né, pra ter essa qualidade de vida aí num futuro? São coisas que, né, tem que ser colocado na balança também.
Com certeza, com certeza. E aí eu diminuí também a chance do cliente ficar indeciso. Por quê? Porque eu não dei, ó, escolhe, tá aqui a implantação, onde tu quer morar? Não, olha só, eu separei essa unidade aqui porque ela é longe o suficiente do playground pra te não ouvir barulho, por exemplo, porque eu sei que tu vai estar dormindo em horário onde as crianças vão estar brincando, então ela não é perto do playground, ou seja, tu vai ter tranquilidade pra morar. Porra, eu diminuí ao extremo o atrito com o cliente em relação à dúvida. Ele não precisa ter dúvida pra comprar esse imóvel, ele não precisa ter dúvida de que ele tá fazendo uma boa escolha. Mas ele não consegue confiar num profissional incapaz ou num profissional que não está preparado o suficiente para prestar essa consultoria. E isso é uma consultoria.
Beleza, Mike. Consegui entender o que que é, o que que precisa para o cara fazer um fechamento. Fechamento de qualidade, né? Preparação final de jogo. Peguei. Mas me diz uma coisa, o cara que tá começando, bah, tô começando agora, comecei no mercado, o que que eu tenho que cuidar, absolutamente cuidar e de jeito nenhum fazer pra não ferrar todo o fechamento? O que que eu não posso fazer de jeito nenhum pra não ferrar com a coisa toda?
Coisa que mais ferra a negociação, principalmente o fechamento, é o próprio corretor. É emocional, porque ele já entra em campo, às vezes, perdendo. A bola nem iniciou, ele já tá derrotado. Nem deu o pontapé inicial, ele já começou perdendo. Ele recebeu a aprovação, o cliente condicionou, ele já fica, puta merda, condicionou, o cliente não vai comprar. Ah, ficou ruim a condição, o cliente não vai comprar. Meu Deus, 5 mil de ato, ele não vai comprar. Pô, 5 mil pra comprar uma casa? Será que ele não dá um jeito? 10 mil, será que ele não dá um jeito? 15 mil, será que ele não dá um jeito? Será que tu tá falando isso porque tu não tem esse dinheiro? Ou porque tu não acredita o suficiente na negociação pra arrumar uma solução pro cliente? Então, acontece muito o cliente conseguir essas soluções. E tu não pode começar o jogo perdendo, porque senão tu vai perder. Se tu começar o jogo atrás, tu vai continuar atrás e tu vai perder. Pô, o atleta, ele faz a preparação mental, o corretor também. Então, recebeu a aprovação do cliente, condicionou, aprovou pouco financiamento ou aprovou cheio. Cara, que ótimo, ele não reprovou. Ele pode fechar agora, ele pode fechar no mês que vem, mas ele pode fechar. Ele não vai ter que esperar 6 meses para fechar um negócio. Então, começamos por aí, já começamos muito bem, o cara aprovou. Ah, a condição ficou ruim, não vou levar ele para mesa, vou fazer pelo WhatsApp ou vou ligar. Não, cara. Não interessa a condição. Pode ter ficado 30 mil reais já à tua vista. Não se faz um fechamento pelo WhatsApp. Não se liga pra fazer um fechamento. É pessoalmente.
Aí entra perdendo já, né?
Com certeza. Ah, fulano, olha só. Recebi aqui a aprovação. Tu tem hoje 15 mil pra dar de entrada?
Ah, tá louco.
Qual o impacto disso? O cara numa terça-feira de tarde recebe uma ligação dizendo que ele tem que dar 15 mil de entrada sem preocupação, sem outra alternativa. Como assim? Se eu quiser comprar minha casa, eu tenho que dar 15 mil, eu não compro, é isso? Sim, é isso. Ah, eu não tenho. Então tá, beleza. A gente vai se falando. Não, isso não pode acontecer. E como que a gente faz para que isso não aconteça? Primeiro lugar, recebeu a aprovação, eu preparei todas as condições possíveis. Não tem condição no empreendimento X, no empreendimento Y, no empreendimento Z. Então eu tenho que estar extremamente preparado para essa negociação com as condições prontinhas na mesa. Tá? A partir desse momento, eu chamo o cliente para um encontro presencial, onde eu não falo valores pelo WhatsApp, marquei com ele. E aí eu começo a apresentar as condições e nunca supor nada. Porque às vezes a gente supõe que a condição ficou ruim, ou que a condição ficou boa, ou que a condição ficou maravilhosa. Todas as condições são neutras. Elas são condições, não são boas e nem ruins. No teu interno, tu até pode achar, putz, essa condição ficou legal. Mas quem vai dizer isso é o cliente. E ele vai dizer com base no que tu perguntar. Então o que que tu vai fazer? Tu vai mostrar as condições? Claro, existe técnica para isso. A técnica para fazer toda essa preparação e como chegar na apresentação das condições, a gente ensina dentro do nosso treinamento. Então, um treinamento corretor acima da média. A gente está fazendo novas aberturas de turmas para esse treinamento. Lá a gente tem um modelo de fechamento onde a gente explica exatamente o que o corretor precisa fazer para fazer uma apresentação e fechamento de impacto. Uma apresentação onde ela não dê margens para o erro. Onde tu só perde a negociação se tu perder para ti mesmo. Porque se tu seguir exatamente a risca como tem que ser feito, o cliente ele vai comprar de ti, é uma questão de tempo. Ou ele compra agora, ou ele compra amanhã, ou ele compra depois de amanhã. É simples. A gente não perde fechamento com uma técnica pronta. E essa técnica a gente ensina dentro do nosso treinamento. Se tu tem mais interesse em descobrir qual é, dentro desse podcast vai ter um link, e nesse link tu vai poder fazer a tua inscrição. Mas o que acontece? Quando eu vou fazer o fechamento, eu mostro a condição para o cliente e pergunto o que ele achou. Eu não digo que ficou bom, eu não digo que ficou ruim, eu pergunto o que ele achou. E com base na reação dele, é aí que eu sigo a negociação. Porra, ele gostou do negócio? Negócio fechado, acabou. Eu não vou revender a unidade, eu não vou apresentar outra. Ele gostou, ficou legal a condição para ele, ele disse, beleza, gostei. Show, vamos fechar? Vamos fechar. Show de bola, acabou. As outras 8 condições que eu preparei vão ficar guardadas. Porque eu estava preparado, eu fui com confiança, eu consegui fechar um negócio na primeira. Mas agora, se eu não fechei na primeira, eu mostro a segunda. A segunda não fechou, eu mostro a terceira, eu mostro a quarta, eu mostro a quinta, eu mostro a sétima. Se fechou na sétima, eu não mostro a oitava. Fechou na sétima. Acabou. Fim de negociação. A gente tem que ter esse poder de acabar a negociação. Só que para isso precisa ter confiança. Confiança em quê? Que eu estou fazendo um bom negócio? Que eu estou mostrando a melhor opção para o cliente? Que ele está realmente comprando um negócio que atende às necessidades dele? Volta a falar, necessidades? Privacidade, segurança, lazer, não pagar aluguel, investir numa construção de patrimônio, saneamento básico. A gente vende imóvel para quem muitas vezes não tem saneamento básico. Então, atendi uma dessas necessidades, tá feita a negociação. O cliente gostou dos valores, atendi a necessidade dele, concluiu o negócio. Concluiu o negócio, aperta a mão, gera contrato, assina o contrato na hora mesmo, se for possível. Se não for, marca uma data o mais cedo possível para assinar o contrato.
Tira a fotinha.
Tira a fotinho e faz o pós-venda depois. E acabou a negociação.
Indicação, indicação.
E pedir indicação, com certeza. Cara, deixa eu te falar uma pergunta. Tu já ganhou bastante indicação, Siqueira?
Oh, graças a Deus. Não posso reclamar. Acho que vem aí do treinamento, né? Ele é extremamente efetivo. E ele se encerra. Uma das últimas etapas é a questão da indicação, né? O cara não pode ter receio em pedir indicação. E vem naturalmente, né, cara? Se tu faz um bom trabalho ali, as pessoas, elas gostam, né, de estar indicando, passando essa experiência aí para algum conhecido, algum amigo que tem a mesma dor que ele, né? Quer encontrar um profissional de qualidade no mercado que vai fazer esse filtro. E ele te indica, né? E, cara, receber indicação é uma maravilha. Porque tu já é autoridade pro cliente, né?
Com certeza, toda aquela barreira de confiança ela não existe, porque ela já foi quebrada pelo amigo. O amigo já comprou o imóvel, então toda a confiança que o amigo tem nessa pessoa foi transferida pra ti. Então tu tem essa confiança já. Então esse cliente de indicação ele é maravilhoso por esse motivo. Porque ele já chega confiando em ti. Então se tu mandar ele fazer o que for pra resolver a documentação, pro fechamento, enfim, ele vai fazer. Porque ele já confia em ti. Pô, tem tanto profissional ruim no mercado. O amigo dele comprou com um profissional bom, capacitado, preparado, encarou o fechamento como uma final de campeonato, ganhou a final de campeonato, os dois ganharam porque é um título a compra do imóvel. Imagina assim, é o corretor ganhando porque ele tá vendendo e é o cliente comprando porque ele tá comprando. Que ele conseguiu atender a necessidade dele a um preço justo. A um preço que ele considerou justo. Então, preparei para o fechamento, fiz um fechamento de qualidade, fechei a venda, eu peço indicação, tem que pedir indicação. Porque esse cliente ele vai vir com uma carga de confiança gigantesca e é muito fácil vender para esse cliente. Mas eu conseguiria ganhar uma indicação fazendo um fechamento porco, se quer?
Tu ia ganhar uma contraindicação, não sei se existe essa palavra. Mas...
Não ia ganhar. Por que a pessoa vai te indicar se tu foi despreparado para a negociação?
Ele ia te descascar, né?
Exato. Então, porra, eu faço uma negociação legal, uma negociação onde eu me preparei, uma negociação com eficiência, eu vou ser indicado. Então, é muito importante preparação para fazer um excelente fechamento. Então, se tu tem interesse em conhecer um pouco mais do método que a gente usa para fazer todas as negociações de fechamento com um script, com um método comprovado, testado, validado, é um método que eu uso há muitos anos já, é só fazer parte do nosso treinamento, Corretor Acima da Média. Dentro desse podcast vai ter um link para te fazer a tua inscrição. Então, cara, eu gostaria de agradecer por esse papo que a gente trouxe, Siqueira.
A honra foi minha.
Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa vai conseguir tirar grandes insights dessa conversa e conseguir encarar todo o fechamento como uma final de campeonato. E eu queria fazer um convite para quem está nos ouvindo. Se esse podcast ele te agregou de alguma forma, faz o seguinte: pega esse podcast, compartilha no teu stories do teu Instagram, marca lá o meu Instagram, @MikeTerresCap. É extremamente importante que isso aconteça, porque isso, cara, dá uma vontade cada vez maior de produzir um conteúdo de cada vez mais qualidade. Então eu queria fazer esse convite pra ti. Esse podcast agregou, manda pro teu colega também, manda pro teu gerente, manda pro dono da tua imobiliária, manda pra um amigo teu. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele merece chegar cada vez mais ao ouvido de todo mundo dentro desse mercado, para tornar esse mercado cada vez mais profissional e menos freestyle, certo? Então esse é o meu convite.
Fechou.
É isso, pessoal. Até mais e...
Feito!
Beijos!